A Idade Média é o período da história da Europa Ocidental, geralmente datada entre a queda de Roma em 476 e a tomada de Constantinopla pelos otomanos em 1453. O Ocidente medieval foi uma civilização diferente da Antiguidade Clássica e dos tempos modernos. E como o milênio medieval entendia a morte, é isso que vamos entender nesse episódio do meu, do seu, do nosso podcast sobre história medieval, o Medievalíssimo. Sejam todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio aqui do Medievalíssimo. Eu já cansei de contar os números, que eu sempre conto errado, aí eu tenho que me virar depois para ficar tirando. Então, olha o número que é aí, que é mais fácil para vocês entenderem. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é transversal na história da humanidade, que é a morte. Como que o homem lida com a morte, como que a sociedade lida com a morte, como que o homem... A humanidade representa a morte e etc. E para falar sobre esse tema, eu tenho o prazer de receber a doutoranda lá da USP, ligada à Cátedra Jaime Cortesão, a Beatriz Nogueira. Beatriz Nogueira de Souza, né? Que ela colocou só Beatriz Souza. Já coloquei o Nogueira porque eu gosto de nomes completos. Olá, Bia, tudo bem com você?
Tudo e com você, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje.
Imagina, o prazer é todo meu e dos nossos ouvintes aqui. E a Bia foi uma demanda popular aqui, como eu estava falando com a Lin Off aqui. Quem indicou a Bia foram vocês, ouvintes. Então, espero que vocês gostem aqui do papo e que tudo vai dar bom aqui, porque é um tema bem interessante, bem bacana da gente se inteirar. E se você quer acompanhar o Medievalíssimo, segue a gente lá no Instagram, nós estamos no @medievalíssimo. Lá você fica sabendo quando saem os episódios novos, interage comigo e com quem produz os conteúdos aqui do Medievalíssimo, além de ficar sabendo também sobre lançamento de livro, lançamento de artigo, lançamento de dossiê temático, etc. E se você tem alguma dúvida, crítica, sugestão ou comentário, ou quer entrar em contato com o podcast, uso o nosso e-mail lá, o nosso e-mail é medievalíssimo@gmail.com. E também, lembrando que o Medievalíssimo tem um grupo para chamar de seu lá no WhatsApp, é o grupo dos Medievalovers, é o grupo de quem ouve o programa, de quem faz o programa, lá a gente interage, conversa, tem spam de vídeo, mas é um spam do bem, não é spam do mal, né, porque essa é uma boa forma da gente começar a se inteirar de certos assuntos que não são da nossa alçada. Lá também a gente fala muito mal da podosfera brasileira, que falta podcasts de história especializados. Fica um clamor aqui para quem está nos ouvindo, produzir podcasts com recorte como o Medievalíssimo aqui. Se você gosta mesmo do Medievalíssimo, quer que ele se mantenha no ar, pense em nos financiar. Para isso, você tem dois caminhos básicos. A primeira é através de doação direta. Para isso, você pode usar ou o PicPay, ter um cashback lá sobrando, ter uma graninha que não vai te fazer falta, manda através do nosso user, @medievalíssimo. Outra também é através do Pix. A nossa chave é medievalíssimo@gmail.com. Qualquer graninha, qualquer R$1, R$2, já nos ajuda bastante a nos manter no ar aqui e produzir mais conteúdo. Mas, se você quer manter um financiamento mais perene, mais contínuo, entre em apoia.se/medievalíssimo, onde você conhece nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Lá você conhece nossas metas, os benefícios, tudo que você ganha a partir do momento que você se torna um financiador. Então, se você tem uma graninha sobrando no seu orçamento doméstico, não vai fazer falta nem para o leite da sua criança, nem para a ração do seu gato, pense em nos financiar, porque dependendo de quanto nós ganhamos aqui, nós vamos aumentar cada vez mais o conteúdo aqui do podcast. Então, entra lá em apoia.se/medievalismo, conheça nossas metas, nossas faixas e nossos benefícios quando você se torna um financiador. Bia, eu sempre começo os episódios aqui do Medievalismo com uma pergunta que também é uma espécie de provocação que todo mundo que já gosta de Idade Média e se dedica a esse período, ainda mais no Brasil, em algum momento da vida já se deparou com ela, que é por que isso da Idade Média? Eu queria ouvir a sua visão dessa pergunta.
Então, essa pergunta em mim evoca muito assim a questão da Idade Média construída na cultura pop. Eu acho que quase todo mundo que estuda Idade Média é obrigado a se deparar com essas representações idílicas do que é o medieval e que são muito legais e que a gente gosta mesmo. Não adianta falar que, não, porque isso não diz respeito, porque esse jogo, esse filme... Em algum momento da nossa trajetória, todos nós quase que somos historiadores, para além de historiadores do período medieval, se identificaram com essas representações que nós temos na literatura, nos filmes, agora mais recentemente nos jogos de videogame e tudo mais, né? Mas para além dessa Idade Média construída na cultura pop, que acaba gerando essa curiosidade de tentar entender aquele período que é bastante romantizado, né? Nas representações que nós temos, fica sempre uma pulga atrás da orelha sobre esse distanciamento que... É fruto, né? O Jérôme Basset fala bastante disso, né? Da questão da Revolução Industrial, do capitalismo, para além de toda a polêmica renascentista de tentar se afastar, né? Desse mundo longínquo no qual tudo é opaco e não conversa, não dialoga conosco hoje no século XXI. Mas aí, quando nós estamos num país colonizado, essas marcas da medievalidade, elas ficam muito mais fortes. Então, para nós brasileiros, é muito interessante observar essas reminiscências medievais, como isso toca diretamente na organização das nossas próprias instituições aqui. Né? Acho que essa é uma dimensão que muitas vezes a gente acaba perdendo enquanto brasileiro. Por nos remetermos muito ao estudo que é feito na medievalidade europeia, né, pelos medievalistas europeus, muitas vezes a gente não acaba relacionando, de certa forma, com toda essa questão do sistema colonial e como tudo isso tem raízes profundas nas organizações medievais. E aí a gente vê que está diretamente relacionado com a nossa vivência. Né? Então, estudar a Idade Média aqui na América Latina tem um significado diferente de estudar Idade Média nos outros lugares. E aí, para além dessa questão da colonialidade nossa, né, tem também as questões relacionadas à ritualística medieval. Isso que a gente vai conversar hoje, por exemplo, é um caso muito explícito de como hoje nós temos no nosso imaginário determinadas cosmogonias que foram constituídas naquele período, né? E que estão entranhadas nas nossas sociedades, cristãs ou não, até mesmo não, quando nós falamos, né, de outros lugares. Então, eu acho que estudar a Idade Média aqui, né, na Universidade de São Paulo, na Universidade Brasileira, enfim, conversar sobre isso é falar sobre nós, né, sobre as nossas raízes, de verdade.
Como eu sou professor de ensino base, ainda não tenho experiência de dar aula no ensino superior, eu sempre falo isso para os meus alunos, né, que se vocês entenderem o que é a Idade Média e quais são algumas das suas relações, claro que sempre do recorte ocidental e tal, o período colonial brasileiro fica muito mais fácil de você entender. Porque a gente precisa lembrar que nós somos colonizados por um país, uma nação, que ela é medieval, né? Que é Portugal. Então, assim, as nossas relações, essa relação de senhorio, essa relação de distinção social pelo trabalho, o trabalho não ser muito bem visto, né? O trabalho braçal não ser muito bem visto, ao mesmo tempo que o ócio também não é bem visto, né? O ócio, ele é bom para determinada parte da sociedade. Então, aí entra o estigma que o índio era preguiçoso, o negro era preguiçoso, e etc. Agora, o senhor de escravo, não. O senhor de escravo era um trabalhador árduo e tal, que não fazia merda nenhuma. Mas, enfim. Então, para os meus alunos, eu sempre digo isso, que apesar do Brasil não ter vivido uma Idade Média, e eu sei que isso é polêmico, tem gente que diz que tem, blá, 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 mas vamos partir de um pseudo-consenso, assim, ou pelo menos cronológico, que a gente não teve uma Idade Média. Mas nós somos fruto de uma mentalidade medieval que vai perdurar basicamente até a República no Brasil, sabe? Então, a partir do momento que a gente entende essas relações medievais, principalmente as relações sociais e culturais, você entender a gênese do Brasil fica muito mais fácil. E acho que essa chave, como você trouxe, da colonialidade, é essencial. E acho que é muito importante. A gente, às vezes, se esquece um pouco disso. Que a história, ela não é caixinha, né? Ela tem essas conexões, ela tem essas interconexões que elas são importantíssimas.
Sim, e assim, até falando um pouco do meu recorte de estudo, por exemplo, é chato, né? Citar a própria pesquisa, mas é interessante que é um problema historiográfico. Pra gente é legal, né? Às vezes quem tá ouvindo fala, meu Deus, lá vem ela. Mas é interessante de pensar porque foi um problema historiográfico que eu me deparei em determinado momento. Então, num primeiro momento, eu estudava determinadas poesias de Dança da Morte, na iniciação científica. No mestrado, eu olhei só para a dinastia de Avis. No doutorado, eu falei, vou ampliar e eu vou olhar para todos os momentos de cultura dinástica, né? Pensando na mobilização das representações da morte enquanto instrumento de poder. É isso que eu pesquiso hoje. Mas aí, quando eu fui olhar para o caso português, eu percebi que era necessário abarcar na minha pesquisa até Dom Manuel. Por quê? Porque a gente, olhando para o fenômeno da morte especificamente, que é uma estrutura, né, de longa duração, é uma estrutura, de fato, né, que fica, o traço da mentalidade, que eu posso falar ainda, mentalidades, né, da cultura medieval relacionada à morte, vai começar a mudar um pouco somente após o achamento do Novo Mundo, que é quando a gente considera que tem esse rompimento mesmo com o pensamento escatológico medieval. Então, não tem como desconsiderar o impacto do aparelho colonial que vai se desenrolar depois, mas como essa mentalidade medieval traz todas essas influências e começa a se modificar depois do achamento, não antes, né? Então, é por isso que quando você vai olhar para esses fenômenos que são relacionados às emoções, às mentalidades, não tem como seguir a cronologia europeia tradicional, francesa, para considerar. E se fosse assim, eu não poderia até Dom Manuel. Então, a gente já está falando do período moderno, em Dom Manuel? Não. Falando de morte, estamos falando de Idade Média ainda. Então,
exatamente.
É interessante pensar
nisso. E eu acho que também para o ouvinte poder entender um pouco melhor isso, que é a questão do cemitério também, né? Que o cemitério, ele tem uma hierarquia social, né? Ele tem... E é uma coisa que, até os nossos dias, se eu for para um cemitério... Eu moro numa cidade do interior de São Paulo, aqui, né? A gente está cansado de ouvir que eu moro em Valinhos, né? Eu moro... E aqui no cemitério local, ele tem, tipo, uma parte do cemitério que é meio que dos fundadores da cidade, das famílias mais importantes... E quanto mais para longe, mais perto dos muros vai ficando, as sepulturas, enfim, os locais de descanso vão ficando cada vez mais simples. E acho que para o ouvinte que é de São Paulo, uma coisa que eu recomendo muito para entender a história é visitar o Araçá e o Consolação, porque eles explicam muito o que é a história de São Paulo. Porque você começa a olhar os nomes das famílias, quem está enterrado lá. Consolação, se não me engano, tem 3 presidentes da República enterrados lá. Então, é importantíssimo a gente entender como que a morte e as representações da morte, enfim, tudo que ela traz aí, elas explicam essa mentalidade. Porque acho que o Philippe Ariès diz muito isso no Homem Diante da Morte, né? É que é quando a gente se depara com a morte que a gente se olha mais profundamente. A gente se despe de tudo que nós temos e aí nós encaramos a morte, encaramos a nós mesmos, né? Bom, Bia, vamos lá. Vamos começar o programa agora em si, depois dessa breve e importante introdução, eu acho que é sempre bom a gente estabelecer da onde nós estamos saindo, digamos assim, eu queria entender com você quais... claro que a gente está fazendo um recorte aqui, que nós estamos falando da Europa Ocidental, não medievalíssimo, não tenta cair nessa... A Idade Média, né? Porque a Idade Média não existiu. Existiram Idades Médias, né? Como que a Idade Média Ocidental, mais ou menos no período onde você estuda, que é a Idade Média Central e a chamada Baixa Idade Média, ela entendia e quais eram os significados da morte?
Então, aí é aquilo, né? Como qualquer outro âmbito de estudo, quem vai olhar para o período medieval vai ter muito mais silêncios, né, sobre os homens e as mulheres regulares do que certezas. É normal, acho que é parte do nosso fazer historiográfico, né? E aí, tratando-se de morte ainda, que tem essa dimensão da emoção atrelada a ela, vou colocar assim, fica ainda mais difícil a gente chegar nessas grandes generalizações. É como homem medieval, mulher medieval. Mas eu acho que isso é para tudo, né? Só para quem estuda morte, né? E aí, falando de fonte mesmo, quando a gente vai tentar retomar, então, qual é o significado da morte para as pessoas medievais, nós vamos ter dois grandes lastros que são interessantes de observar, na minha opinião, sempre, lógico, né? Que são os que eu chamo de materiais semiteriais, que podem ser desde os vestígios arqueológicos referentes à inumação, ao sepultamento mesmo, como as próprias lápides, sepulturas, a epigrafia, porque isso ainda permanece como vestígio bastante, né? E os testamentos. Por quê? Pensando no testamento enquanto um instrumento no qual o sujeito vai ter que, justamente, que você comentou do Felipe Arrier, se colocar diante da morte, lidar com o fato da própria finitude, então, nesse tipo de texto, nós conseguimos depreender algumas percepções sobre a morte e morrer daquele indivíduo. Mas é sempre interessante comentar o fato de que o testamento ele é um apanágio das classes abastadas, né? Não é só das grandes dinastias, nós vemos membros da nobreza, etc. E depois, mais no tardo medievo, algumas pessoas que já estão ali despontando enquanto comerciantes nos centros urbanos portugueses e tudo mais, também têm testamentos escritos, mas ainda assim é de alguém que tem acesso a essa redação, né? E aí, nesse sentido, para olhar, então, para o significado, a gente consegue observar esses testamentos, que vai nos dar um recorte específico, mas pensando, talvez, em algum tipo de investigação que chegue no miudinho das classes populares, a gente vai ter a arte, né, como um dos principais instrumentos para entender como que aparece essa simbologia. Os textos religiosos, então, os textos fúnebres, as missas de Ezequiel, as missas regulares e tudo isso, que são essas outras representações que circulam mais do que propriamente o testamento e o acesso à sepultura. Então, isso que você estava falando da questão do cemitério da Consolação, do Araçá, que a gente vê até os dias atuais, naquele período, era muito mais larga escala, né? Então, pensando no percurso da morte e observando sempre os testamentos, os vestígios arqueológicos, a epigrafia, e as representações artísticas e religiosas, dá para a gente falar em dois grandes momentos do século X ao XV, vou por assim. Então, até mais ou menos o século XII, XIII, existe uma concepção de destino coletivo da alma relacionada ao cristianismo. Então, como ainda existe um desenvolvimento da ortodoxia cristã num sentido menos penitencial, vou por assim, de menos da pedagogia do medo, como diz o Jean Delumeau, gostava você ser cristão, o destino da alma estava relacionado ao destino daquela comunidade cristã que seguia determinados ritos e, com isso, alçaria o céu e etc. Não existia sequer ainda uma delimitação do que era inferno, purgatório, tudo isso vem posterior. Então, nesse primeiro momento, a gente vê esse significado da morte mais brando, mais como um destino inerente à humanidade, mas que não despertava tanto esse medo. Com o desenvolvimento da própria ortodoxia cristã e aí a consolidação da figura do próprio diabo, do inferno, do purgatório, a gente vai vendo esse recrudescimento da perspectiva da individualização do juízo final. Aí é quando o bicho começa a pegar. Porque aí o sujeito individual passa a se ver responsável pelo destino da própria alma. E aí a relação que esse sujeito faz com a morte passa a ser uma relação muito mais de medo. E aí, nesse sentido, então, eles começam a pensar na punição, no... Ai, se eu morrer agora, talvez eu não vou ter feito tudo que eu deveria ter feito para poder alçar os céus, para ter depois, no momento do julgamento final, um outro destino que não seja o inferno e tudo mais. Aí tem os milenarismos todos, as concepções do mundo. Então, depois do século XIII, a morte acaba cada vez mais sendo vista como um lugar de medo extremo do pós-mortem. Não do momento da morte, mas desse julgamento que vai acontecer na ocasião do falecimento. E aí vão surgir ainda mais representações e fontes que acessam essa dimensão do medo. Então, por exemplo, Dom Duarte, que é um monarca da dinastia de Avis, ele escreve o Leal Conselheiro, que é um compilado de conselhos que ele dá, né, para as pessoas. Está dentro de um gênero que a gente chama de espelhos de príncipe. Os príncipes colocam ali uma literatura moralizante, que é típica da própria dinastia de Avis. E aí, no Leal Conselheiro, o Dom Duarte está num momento de sucessivas pestes e ele foge muito da peste, então ele fica em vários lugares do reino fugindo dessa morte. Ele cita a palavra melancolia para falar do sentimento do morrer. Ele fala diretamente do medo da peste, do seu próprio destino, do destino dos súditos, porque aí o rei, por ter essa posição, né, dentro de uma determinada teocracia, com muitas aspas, tem essa relação direta com o desenvolvimento da alma e, portanto, do destino da alma dos seus súditos todos. E aí a gente começa, então, a ter fontes mais robustas que vão falar. Aí vem o Dante Alighieri, o Boccaccio, todas aquelas outras fontes literárias que são muito interessantes para tentar depreender o significado da morte nesse período. Dentro de um recorte, claro, sim.
Eu acho que é interessante isso, porque... Uma coisa que eu sempre, quando comecei a estudar a Idade Média, uma coisa que me chamou muita atenção é essa coisa da mentalidade, né? Porque o medieval, de forma geral, assim, ele tinha um objetivo na vida dele que era salvar a alma dele, né? Ele precisava dar um destino para aquilo ali, para aquilo que ele vai. Então, o medo do... Não o medo da morte em si, porque a morte, na verdade, é só literalmente uma passagem. Isso, não querendo ter nenhum tom religioso aqui, mas é só uma passagem. O que vai ser a sua vida depois é o que importa. Então, aí é que eu acho que é interessante essa mudança da mentalidade. E aí é pensar o que vai ser esse depois, né? Que aí a gente começa a perceber essas representações profundas do pós-morte, né? Tanto que o Legoff, na Invenção do Purgatório, ele diz que vão ter que criar um espaço para as pessoas que não são pecadoras, mas não estão salvas também, ou estão esperando a salvação da alma. Quer dizer, a gente percebe pela própria invenção do purgatório, pela codificação do inferno, né, pela questão da excomunhão, né, que vai ser muito comum, né, na Idade Média, aliás, vai ser o maior poder do Papa, medieval vai ser, e a excomunhão lá não é, e como você trouxe, né, a excomunhão não é individual, ela é do reino todo, então se o rei faz bobagem, é o reino todo que, os seus súditos inteiros que vão pagar por aquilo. Então acho que acho que a humanidade inteira teme a morte de alguma forma, só que aí é um outro temor da morte, é uma outra chave para entender o que é o medo da morte, né.
E tanto que quando você vai olhar para os testamentos do século 10 ao 12, eles não vêm muito com a marca da questão da memória, né? Da perpetuação de uma memória de intercessão no pós-morte. Então, o testamento, ele deixa explícito essa perspectiva que o Felipe Darrieux já falava, mas quando você vai olhar para o caso português especificamente, fica nítido essa questão. Depois do século 13 e 14, que começa a existir a menção ao diabo, ao cuidado com a alma. Antes tinha-se a intenção de se sepultar num determinado local, que tivesse uma relíquia, uma religiosidade expressa, a questão da sacralização do espaço e tudo mais, mas não aparecia essa preocupação direta. E os reis desse primeiro período da dinastia de Borgonha, eles vão ser excomunhados a rodo, é uma coisa assim totalmente incrível. E que você começa a perceber que dali para diante, né, quando muda justamente essa questão do julgamento da alma, é quando você começa a ficar apavorado. Então, o medo da própria excomunhão não é algo que nós vemos no início, né, do período medieval. No tardo medieval é que isso vai arrefecer e vai diretamente se relacionar com os rituais de morte, pedidos de missa, os testamentos e tudo mais. Então, olhar para a morte, no fim das contas, é olhar para a vida, né? Quando você escolhe. Sempre brinco, eu falo, nossa, mas quando me perguntam por que você estuda a história da morte? Eu falo que a morte é uma coisa tão rara, né, entre nós humanos, uma coisa tão assim, né? Ela perpassa tudo, né? Então, é um eixo interessante.
Talvez o que define a vida é a morte.
Sim, a última talvez... coisa que você faz na vida, né? Morrer.
Talvez é a única coisa que define. Que dá para definir se um ser é vivo ou não é se ele morre.
Exatamente.
Ponto. Né? Ô, Bia, me diz uma coisa. A gente, como na sua primeira resposta, você falou muito da questão das representações da cultura pop e etc. Assim, das representações das medievalidades. E quando a gente olha para essas representações, a gente vê muito uma presença da morte. A gente percebe que os medievais têm muito medo da morte, que a morte é uma coisa constante. E ainda mais, se a gente pegar o período aí, a partir do século XIII, século XIV, onde você tem uma sucessão de fome, guerra, peste, entre outras coisas, a gente pode dizer que a morte, os medievais lidavam muito mais com a morte do que nós lidamos hoje. Eles pensavam muito mais sobre ela, era como se fosse uma espreita que ela estava ali, ou não? Ou isso aí é só uma invenção da cultura pop para dar um ar dramático a esse período?
Não, então, é muito interessante essa sua pergunta, porque, de fato, parece que a presença da morte era maior na Idade Média, mas, na verdade, no tardo medievo, vou falar assim, né? Mas, na verdade, não é a presença da morte em si, é a presença do cadáver. Com as sucessivas crises de peste, o cadáver vai ser inserido no cotidiano das pessoas. Porque em determinado momento dessas várias crises, e aí é interessante reiterar o fato de que a peste não foi uma peste, foram várias pestes. E tem todo, em vários momentos. Você pega esse recorte, por exemplo, do Dom Duarte, que traz essa melancolia e o medo da morte nos textos dele. Na geração dele, eles viram 4, 5 crises de peste, cada geração, né, medieval. Então, nesse sentido, essa presença do cadáver no cotidiano, porque não dá conta, gente. A gente viu agora, principalmente no início da pandemia, quando a nossa sociedade já não estava bem organizada, com todos os problemas que nós tivemos para lidar com a questão do cadáver, o quanto foi difícil lidar com aquela quantidade de pessoas mortas. Pensem num período medieval sem industrialização, sem energia elétrica, sem todos esses outros mecanismos que nós temos hoje, como era. Então, o próprio Legoff, no Nascimento do Purgatório, ele comenta dessa questão de que os corpos ficavam nas ruas, jogados no meio da rua, algumas pessoas jogavam cal em cima para não ter que lidar com aquilo, mas, de repente, as pessoas foram obrigadas a lidar com a decomposição, né? E aí, esse marco da decomposição é muito chocante para nós ainda, né? É uma coisa que faz você ficar impactado. Então, essa presença da decomposição no cotidiano é muito maior no período medieval. E aí, naturalmente, o medo disso, desse destino, vai ser maior e, consequentemente, isso vai ter reflexos em todas as produções. Então, é por isso que parece que quase tudo na Idade Média diz respeito a morrer. Mas é porque a morte estava ali no cotidiano o tempo todo, do ponto de vista biológico mesmo, da putrefação. Então, é muito impactante pensar nisso. Aí o Jean Delumeau, ele tem um estudo interessante que ele começa a mapear, né, no Pecado e o Medo no Ocidente e depois outras obras dele, a questão de como isso vai despertar um interesse pelos temas macabros no cidadão comum, que ele chama de temas macabros, seria a decomposição mesmo e tal, né, o cadáver. E aí ele fala que ele chama esse fenômeno de surto do macabro, e ele traz que, nesse momento, a estética que vai marcar o período é a da caveira, do esqueleto, do cadáver, por conta mesmo da amplitude da peste negra. E aí é interessante, né, pensar que esse contato direto, né, com o defunto em si, ele vai trazer esses princípios que vão perdurar até o século XVII, de imagens da morte não romantizadas, mas justamente por conta desse contato com a decomposição que eles tiveram. Aí eu até trouxe aqui umas tumbas que são interessantes da gente ver, que o pessoal da história da arte chama de transe, T-R-A-N-S-I, transe de transição, que é uma tumba que traz muito essa percepção da tumba de cadáver, que a efígie, né, que é aquela representação do morto em cima, ela está em decomposição. E aí tem algumas dessas tumbas transe que são duplas, que em cima você tem uma representação pictórica, uma imagem do que seria essa pessoa viva, e na epigrafia, na escultura do túmulo, é a pessoa em decomposição, com bicho, com sapo, com barata, tudo esculpido ali. Aí uma que eu trouxe para vocês verem depois, só que ela é do século XVI, mas ela é diretamente relacionada a esse surto do macabro, é uma que chama O Homem com Vermes, da Bélgica. Então, é uma tumba que é bastante emblemática, é como se ela fosse o desenrolar de todo esse processo que começou no século XIII. O auge de tudo isso, essa tumba traz bastante marcado.
Você sabe, Bia, que você trazendo essa questão da decomposição me lembrou um texto que eu li sobre a Guerra Civil Americana, onde o embalsamento moderno, como a gente usa hoje em dia, é muito comum nos Estados Unidos, né? As pessoas são muito embalsamadas, diferente daqui no Brasil, onde esse hábito não é tão comum assim. E o embalsamento é uma coisa assim, os egípcios faziam isso com as mumificações e tal, mas a metodologia e as químicas que se usam surgiram na Guerra Civil Americana. Por que isso? Porque a Guerra Civil Americana, ela foi uma mortandade enorme e os corpos ficavam lá atirados no campo de batalha e era um horror para as pessoas verem esses corpos sem vida e em decomposição. Então, a figura do... não sei como que é em português isso, a figura do Undertaker, né, do agente mortuário, assim, vai se tornar, isso fazer uma ponte aqui de muita adoração, no imaginário norte-americano, é enorme. Né? Você vai ter representações em diversas obras, em diversas esferas desse cara que cuida dos mortos. Né? Então, acho que é para o ouvinte poder entender que você vê um cadáver em decomposição, ou você vê um cadáver, mesmo ele não sendo um ente querido seu ou não, é uma coisa que socialmente é impactante. Né? A gente, inclusive, tem uma certa curiosidade meio mórbida por isso. Né? Uma coisa que eu nunca entendi desde criança é porque que na estrada, quando tem um acidente, as pessoas param para olhar a pessoa lá toda ferrada. É uma coisa que eu nunca entendi. E há uma curiosidade muito grande também pela morte. Ao mesmo tempo que é esse choque pela morte, né, de ver a pessoa lá em decomposição e tal, há também uma curiosidade muito grande. Né? Acho que é talvez tentar responder as perguntas que eles trazem para a gente com isso.
O Norbert Elias, ele tem um livrinho pequenininho que chama Solidão dos Moribundos, que ele vai falar dessa perspectiva, numa abordagem sociológica, né, que é típica dele, mas dessa perspectiva da morte interdita nos nossos dias atuais, que é a morte afastada, hospitalizada, que o Philippe Darrieux traz, que ele retoma a ideia, que foi o Philippe Darrieux também que cunhou pela primeira vez, da morte enquanto reflexo. Né? Então, na Idade Média, é muito comum nós vermos pinturas, etc., em que tem uma moça, uma mulher, sempre muito bonita, muito jovem, olhando para um espelho, e a imagem que ela vê no espelho é de uma caveira em decomposição. E aí ele fala que justamente olhar para isso, talvez nisso justifique um pouco essa curiosidade mórbida que nós temos, é um mecanismo do nosso cérebro mesmo, do nosso inconsciente, de olhar para o espelho, de olhar para o reflexo do que é essa etapa aí da nossa existência que a gente não conhece e que é escondida, né? A não ser nesses grandes momentos de crise em que vem à tona a esfera biológica, né, do aspecto do morrer. Mas que é sempre um choque.
E eu acho que é interessante também a gente olhar para o período anterior, né? Que se a gente pegar os romanos, por exemplo, a ideia que os romanos tinham de morte também era totalmente diferente disso, né? Aquela frase, aquela divisa latina que é muito conhecida, né, que é o memento mori, que é junto com o carpe diem, mas as pessoas esquecem, apagam essa segunda essa parte do carpe diem, que o memento mori é o lembre-se que morrerás, né? Só que esse morrerás aí é, assim, cara, sua vida vai chegar ao fim, então aproveita ela, faz o que você precisa fazer e ponto final. Então, acho que é muito interessante esse assunto, que dá para fazer história de longa duração, história comparada, história pontual, dá para fazer um objeto aí bem interessante, né? Bom, Bia, você já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria aprofundar um pouquinho sobre o medo da morte, né? Acho que todo mundo pode falar que não e tal, mas tem medo de morrer, né? Eu gosto de brincar, que eu não tenho medo de morrer, que se morrer amanhã tá tudo ótimo, mas eu me cago de medo do que vai acontecer comigo, entendeu? O que vai acontecer com os meus amigos, com os meus parentes, com a minha família e etc. E como é que era esse medo da morte para os medievais?
Era um medo que era refletido muito mais, pelo menos a forma como nós acessamos nas fontes, justamente nessa questão do pós-mortem. Então, como existia a crença absoluta de que existia um pós-mortem, que talvez essa seja a grande questão. Nós hoje, talvez tenhamos muito... Aí estou falando de mim bastante também, né? Medo de morrer por não saber o que vai acontecer, no sentido não de se vou para o céu ou para o inferno, mas do que acontece de fato. É nada? É o silêncio absoluto? É uma outra realidade? Reencarna, não reencarna? Sou ateu, não sou? Todas essas questões permeiam a nossa cabeça hoje, mas no período, né, não era possível ser ateu. Não sendo possível ser ateu, existia essa certeza de que você ia para o céu ou para o inferno no momento do juízo final, né? Então, antes não existia essa percepção do juízo final, depois começa a ter esse sentido, e aí você vai ser julgado pelas suas ações e, mais do que as ações, pela forma como que você reproduzia as liturgias cristãs, né? Então, é por isso que eu gosto muito e acho que é central pensar nessa perspectiva da religiosidade cristã medieval como centrada no que o Delumeau chama de pedagogia do medo. Isso é muito marcado, né? Então, toda essa questão de se não fizer isso, se fizer aquilo, você vai para o inferno, para além do próprio morrer, é que acabam despertando esse pânico de morrer, porque nunca dá para ter certeza absoluta de que você está fazendo tudo certo. E com a grande dimensão da peste, isso vai causar um choque no homem regular, que é o fato de que a peste ela abarca todos. O rei, que até então era um cara, está ali acima do bem e do mal, morre. Os padres, os clérigos, que são os representantes dessa ida ao céu no juízo final, morrem de peste. Então, e se a peste é um castigo divino? E eu estou vendo que esse castigo está sendo imputado a todos, inclusive aqueles que me dizem o que não fazer para ser castigado, o que eu faço? Né? Então é muito fácil se aproximar desse sentimento que eles tinham, né?
A peste era muito justicialista, assim, porque ela não enxergava classe social.
Democrática.
Democrática, não enxergava classe social.
Aí eu até trouxe um dado aqui, só para a gente pensar, que eu gosto muito, que é do Antônio Marx, né? E num livro que ele fala sobre a história da agricultura em Portugal, porque aí vai ter uma crise cerealífera muito grande por conta da morte das pessoas que trabalhavam, né, no campo. E aí ele demarca que depois da peste gigante de 1348, que é aquela famosa, que tem aquele dado de um terço da Europa que morreu, que a gente sabe que tem todos os problemas de um dado desse, né, porque não existia IBGE, mas é possível de mapear que sim, deve ter sido mais ou menos um terço, a gente não precisa ser tão também radical quando vai olhar para esse dado, né? Depois dessa grande, no reino português, ele cita aqui que ele rastreia a partir das crises cerealíferas, ó, uma, duas, três, 15 crises de peste em menos de 100 anos, e crises mesmo, tendo 10, e pestes variadas, bubônicas, pelo menos, a de 1348, 1384 e 1415. Então, quando a gente diz que ela é democrática e perpassa várias gerações. Ela vira mesmo uma dimensão da vida, estar viva, lidar com o fato de que a peste ali está e que aquele cadáver no meio da rua ali estará também. Né? Então, se nós passamos esse momento difícil na pandemia, que foi um momento mais curto, imagina gerações marcadas por esse processo.
Bom, tanto que isso entra na mentalidade das pessoas, né? Entra profundamente na mentalidade das pessoas. E acho que é interessante essa questão que você traz do pós-mortem. Eu gosto muito de literatura, né? E se a gente pegar grandes obras de literatura do período, pegar duas, que é a Divina Comédia, que fala do pós-mortem, né? O Dante não está morto durante a Divina Comédia, mas ele passa por todos os estágios do pós-mortem, e os altos, né, tipicamente portugueses. O Alto da Barca do Inferno, que é aquele livro que todo mundo foi obrigado a ler na escola e não leu, né?
E que é muito legal, leia.
E que é muito bacana, diga-se de passagem, ele apresenta um julgamento de quem vai para o inferno e quem não vai. E como você traz, as pessoas que você menos espera que vão para o inferno, vão. Né? O bispo, se eu não me engano, vai para o inferno. Entendeu? A alcoviteira vai para o inferno. Só que a prostituta não vai. A alcoviteira vai, mas a mulher que se prostitui, não. Então, acho que é muito interessante como que essa presença da morte, do cadáver, da putrefação, ele se faz presente na mentalidade, ao ponto disso virar tema de música, tema de pintura, tema de escultura. Tem um gênero musical inteiro dedicado à missa de morte, que é o Requiem, que vai surgir no período barroco, vai surgir um pouco depois do período que a gente está falando aqui, mas já durante o período medieval, você encontra cantatas que são sobre a morte. Se você pegar o Carmina Burana, por exemplo, as Carmina Burana, eu sempre lembro, sempre preciso me lembrar que é no plural, se você pegar as Carmina Burana, várias delas lidam com questão de morte, de lidar com a peste e por aí vai. Né? Isso para não entrar no tema da dança macabra, né? Que é um tema que vai perpassar aí pela Idade Média, pelo esse período medieval.
E a missa de Requiem, ela aparece como marcador testamentário dos reis medievais. Eles pedem explicitamente missas de Requiem, de marco anual, e vão cada vez mais especificando quais as missas que querem que sejam cantadas nas suas cerimônias fúnebres. E é interessante essa perspectiva. Aí quando você fala da dança da morte, a dança da morte ela traz exatamente essa abordagem do Gil Vicente, de que a morte ela leva todos nessa ciranda. Então você vai ver essas alegorias, né? O bispo, o frade, o rei, sempre nessa ciranda, mostrando essa amplitude, essa questão democrática. É interessante olhar para essas, tanto para a dança da morte, seja no formato de poesia ou de pintura, como para os livros do Gil Vicente, o Dante, etc., porque a gente percebe tinha um elemento crítico, satírico ali, né? Como é que era pacífico esse processo de colocar essas pessoas nesse lugar que o bispo está acima de tudo? As pessoas percebiam as coisas. Os homens e mulheres medievais são homens e mulheres, gente. Às vezes parece que são, né, outra espécie que estava vivendo no período medieval, mas são homens e mulheres como nós.
Eu sempre brinco que as pessoas tendem a imaginar a Idade Média como a infância da humanidade, né? Que são os tadinhos. Ah, tadinho, eles não sabem das coisas. Pô, tadinho deles. Eles não sabem de nada. Enfim. Agora me veio uma curiosidade, não sei se você consegue responder, Bia. O hábito que a gente tem de enterrar as pessoas, ele é um hábito que é relativamente recente na história da humanidade, né? Se não estiver falando bobagem, que geralmente na cultura, na maioria das vezes, a gente cremava as pessoas, né? Se tem esse hábito da cremação. E o hábito de você enterrar individualmente é mais recente ainda. Eu sempre dou exemplo do Mozart, por exemplo. O Mozart foi enterrado numa vala comum, né? Ele não... Depois, o Beethoven vai lá, faz toda uma politicagem para desossar o Mozart e ele ter um mausoléu próprio. Na Idade Média, eles já começavam a enterrar essas pessoas e já enterravam de forma individual? Ou se ainda se utilizava dessa forma de enterro coletivo, assim?
Então, para as pessoas comuns era mais acessível, né, o enterro coletivo. Mas isso que você trouxe, ele é bastante interessante pensar na questão da própria constituição dos cemitérios, que é um período, que é um momento que vai ser tipicamente medieval também, essa reorganização do espaço cemiterial. Então, o sepultamento, né, o fato do corpo descer à terra, está muito ligado à ideia do local sagrado de inumação, né? Então, começa a se constituir esses terrenos ad sanctum, que nós chamamos, que são esses terrenos... Terreno, quando eu digo, eu estou falando da terra mesmo, do chão, né? Que são, de certa forma, sagrados. Ou pela presença de uma igreja perto. Melhor ainda se essa igreja tiver uma relíquia. Ou por algum mártir ali sepultado. Então, aí a gente vai lembrar sempre do Santiago de Compostela, toda essa questão da peregrinação e tudo mais. Mas... esse formato de catacumbas, né, que é esse formato que é antes da Idade Média, esse formato romano também, de sepultamento em parede, não na terra, vai sendo paulatinamente reestruturado para esse outro modelo no qual você é colocado nesse terreno santo. A ideia é de você estar dentro, né, de mais essa oportunidade da sua alma ir para um lugar bom no momento do juízo final. Então, era um dos critérios para você poder também ir ao céu depois, era você estar sepultado neste terreno ad sanctum. Pode ser perto de uma igreja ou não. Então, falando da pessoa comum, regular, né, ela nunca vai estar dentro da igreja, nem dentro do mosteiro, porque ali era o local das classes ultrabastadas. Como o medo da morte e da inexistência de intercessão pela sua alma depois que você morrer vai aumentando cada vez mais, então os reis, principalmente, vão inaugurar uma tradição de monumentos memoriais fúnebres gigantescos, que estão diretamente relacionados também à manutenção do próprio poder dinástico, que depende dessa ancestralidade, né? Então, o Mosteiro dos Jerônimos, por exemplo, é um grande túmulo de Dom Manuel. O Mosteiro da Batalha é o grande panteão da dinastia de Avis. E aí esse sepultamento de rei vai ser ultra individualizado com essa efígie ou jacente, que é essa escultura do rei na arca tumular, para demonstrar que ali estava este sujeito rei. E aí, naturalmente, a nobreza mais poderosa, vou pôr assim, vai querer ser sepultada perto deste rei, como forma de demarcar também a sua própria linhagem. Então, os túmulos de nobres perto dos túmulos de reis serão também individualizados. Aí, para além disso, nós temos essas sepulturas de família, né? Também nos corredores da igreja. Então, é muito comum você ver demarcado assim, que não tem uma tumba para cima, mas é no chão diretamente. E dentro, né, embaixo do prédio do que é a igreja. Aí temos ao redor da igreja, e mais para além. E aí vai se montando os grandes cemitérios, que vão virar um problema depois, por conta do grande número de corpos e das várias doenças e tudo isso que acaba gerando o que a gente conhece como doutrina dos miasmas, né, no século XVII, que vão ser tratados médicos que vão falar diretamente que, por exemplo, você viver perto de um cemitério faz o leite talhar na sua casa e tudo mais. O Foucault fala muito disso na Microfísica do Poder, quando ele está falando da disciplinarização dos corpos. Palavra difícil. Que tem a ver com esse afastamento, né? com a dimensão da morte interdita. Então, de fato, as tumbas mais afastadas das igrejas serão menos pessoalizadas, vou pôr assim. E as mais próximas, até chegar ao epicentro, que é o coro, né? que é o altar, vai ser ultra individualizada, que ali geralmente é o rei ou alguém muito, muito, muito nobre.
É, e o cemitério também vira um local de memória, né? Nesse sentido, porque você falou, ah, então eu sou rei. Por que que eu sou rei? Porque eu sou membro daquela família ali, ó. E você consegue pegar a minha origem daquela família. Eu sou descendente daquele pessoal que está enterrado ali. Então, acho que o cemitério, ele, apesar de a gente estar lidando apenas com a nobreza, a aristocracia e tal, ele vai se constituindo como um local de memória. Se você pegar os egípcios, por exemplo, já tinham isso lá. As pirâmides são grandes tumbas, né? Por incrível que pareça, né? Elas são grandes sepulturas. Mas o mundo romano, ele já tem um pouco diferente disso. Porque o local do sepultamento não é tão importante assim.
E sempre longe pra caramba, né? No mundo romano sempre vai ser longe do perímetro da cidade. Tem até um nome pra essa fronteira que eu não lembro agora, mas existe. Dessa fronteira aqui pode ter gente morta, ali não, né? No período romano. É bem diferente do medieval.
Então a gente vai percebendo como que o cemitério também é uma reminiscência medieval. Só aí ficou um beijo pra todo mundo, diz que Idade Média não produziu
verdade.
Nada. Nada pra ninguém.
Para além do óculos, né? De toda aquela coisa que a gente fala
do da universidade, da tripartização da agricultura, enfim.
Exato, que a gente fala sempre na escola, né?
Sempre,
mas
sempre.
E é interessante pensar isso, né? Que você tá sepultado no terreno Ad Sanctus, garante uma missa perto do teu corpo, que de certa forma vai tá ligada à questão da intercessão. Então, a manutenção da memória, quando a gente está falando de rei, a gente está falando de outras coisas, né? De manutenção do poder, mas do nobre, de qualquer outra pessoa que tenha condição de estar sepultado ali, está ligada a garantir essa intercessão recorrente. Então, os reis, por exemplo, que são os caras que têm mais recursos, eles vão em testamento para colocar determinados montantes de ouro, prata, dinheiro mesmo, para manter esses mosteiros nos quais eles serão sepultados. E aí eles vêm com a lista de várias e várias missas. É uma garantia de que essa missa vai ocorrer ad eterno, e ainda acontece. O mosteiro dos Jerônimos tem missa lá. E o Dom Manuel tá lá. Então,
até hoje faz missa pro Dom Manuel?
De vez em quando. Pro Dom Manuel, não. Mas faz missa de liturgia de Dia dos Mortos.
Ah, tá.
Né? É claro que lá hoje não é mais uma igreja que é usada pra caramba, né? Mas,
sim,
eventualmente, num momento de festividade, o corpo dele tá lá no altar, enquanto a missa tá sendo cantada. Então, é nesse sentido de perdurar, né, a memória que vem essa ideia.
Você sabe que uma coisa que eu quando faz excursão, assim, pra alguma cidade histórica e tal, ou quando eu vou com alguém da minha família, eu sempre falo, pô, vocês estão entrando num cemitério. Mas como assim? Eu falei, gente, aqui embaixo tem um monte de gente enterrada.
É,
tem um monte de
é.
Bispo, tem um monte de senhor, tem gente rica, tá tudo enterrado aí. E essa chave que você trouxe da intercessão, pra mim agora ligou uma chave que eu nunca entendia muito bem por que que eles eram enterrados nesse tipo de local. Eu sempre achei que era um símbolo simplesmente de poder, assim, ah, eu posso ser enterrado dentro da igreja, então vou ser enterrado dentro da igreja. Mas não, tem a ver com a questão de, olha, aqui eu garanto que vão fazer a minha missa, vão rezar por mim, vão se lembrar de mim, né, que acho que é importante também, que a morte não é só a morte física, né, a partir do momento que você é esquecido, você morreu pela segunda vez, né. Tem até um ditado chinês que fala que você morre, não sei se é chinês ou japonês, que você morre duas vezes. Uma é quando você morre mesmo, a outra é quando dizem seu nome pela última vez. Então você precisa ser, a todo tempo, ser lembrado. Porque a memória também é uma forma de você se perpetuar, né? Bia, deixa pra gente mais ou menos encerrar aqui esse papo, que é como é que era o luto para a Idade Média? Como é que era o luto para esses medievais? Como é que eles lidavam com isso? Porque hoje a gente tem todo um ritual de enlutamento, a gente vai ter o velório, que eu acho uma coisa horrível, eu sempre evito de ir, é uma coisa que me incomoda muito. Ver lá o cadáver é uma coisa que me incomoda muito.
Eu sou militante pró-velório, eu sou. Precisa.
Não, sim, eu vou, mas eu não gosto de ver, digamos assim. Eu vou porque é um ritual de memória mesmo, assim, né?
Sim. É, e de encerramento sempre... também. Acho
e
que...
de encerramento.
De certo modo, é emblemático ver aquele corpo descendo a terra. Isso fecha uma gaveta, né, dentro da gente. E se nós não temos acesso, né, ao velório, acaba ficando acaba gerando uma série de problemas psicológicos mesmo, assim.
É, tanto que durante a pandemia, um dos grandes problemas que teve é que as pessoas não tiveram direito a velório, né? Então,
muito, muito difícil, horrível, né?
Porque você não tá, como você falou, você não tá encerrando um ciclo. É como se aquela pessoa estivesse viva em morte e morta em vida. Então, né? Como é que era o luto, então, na Idade Média?
Então, na Idade Média, nascer, morrer, sempre era um ato público. Então, vai ser muito comum... aquela ideia da procissão, do cortejo. Essa é uma das reminiscências que nós temos enquanto tradição aqui no Brasil. Aqui nos centros ultraurbanos não fazemos tanto mais, mas quando vamos para os interiores e outros locais, ainda a gente tem bastante essa ideia da procissão, do cortejo fúnebre. E aí, num período medieval, é interessante que eles têm essa dimensão que alguns historiadores chamam da espetacularização, né? Do momento da morte. Então, tem o sino que toca, em Portugal vai ter o ritual da quebra dos escudos, tem as orações, incensos e uma gritaria muito grande por parte das carpideiras. Então, o luto, ele também é uma manifestação exacerbada, é muito, muito grande a manifestação de luto no período medieval. Então, vai ter grito, choro, autoflagelação, isso enquanto, imagine, o corpo, né, não dá nem para falar ainda em caixão, em determinados lugares dá, mas em todos, enfim, o corpo lá no cortejo, e toda essa multidão gritando e tocando sino, e acendendo incenso, se autoflagelando, rasgando a roupa, tudo isso é mesmo muito medieval, né. Aí o Pérez Morzon, ele fala, inclusive, de uma dramatização da dor, né, ele fala que tem essa dramatização da dor, e essa questão desse luto ser exacerbado também está ligado ao medo da própria finitude. É isso que eu estava falando, né, do provérbio japonês, que você morre a última vez que seu nome é dito. Então, se você não manifesta esse luto extremo por essa pessoa, a banalização da morte, por essa morte muito grande, acaba fazendo com que se torne... Então, a sua própria morte vai ser nada? Quando você morrer, ninguém vai chorar? Então, naturalmente, começa-se essa grande dramatização de luto, como também um mecanismo de defesa ao próprio o apagamento de si, o esquecimento de si. Então, sempre o ritual fúnebre, ele diz muito mais sobre quem ali está vivo do que aquele que foi, né? É sobre como nós lidamos com a nossa morte, mais do que daquele que morreu. É difícil, porque parece uma perspectiva bastante egocentrada, né? Mas faz parte da própria psique humana. E aí o Edgar Morani fala que em determinados lugares... o cortejo e as manifestações de luto acabam desenvolvendo mais medo da morte do que diminuindo o medo da morte, justamente por essa dimensão. O que eu acho muito interessante é que a igreja vai começar a ser contra esses cortejos e esse luto exacerbado, porque eles dizem que isso vai contra a ortodoxia, porque se você era um cristão, não tem para que chorar tanto porque ele morreu. Ele vai estar lá com Cristo, aguardando pacificamente o dia do juízo final. Então, se vocês estão fazendo esse escândalo todo, é porque talvez não seja tão seguro assim ser um cristão e, né, e morrer e tal. E aí, então, a ressurreição não existe? Por que vocês estão chorando tanto? Ele não morreu! Então, a própria igreja vai começar a condenar. Então, o Concílio de Trento, ele demarca a condenação aos cortejos e às procissões fúnebres e essas manifestações de luto. Vários sínodos e disposições eclesiásticas vão vir para tentar domesticar, né, as perspectivas de morte, mas é incontrolável, né? Faz parte da psique humana.
Sabe que no judaísmo você tem que o luto ele é feito dessa forma, né? É muito comum no judaísmo você, quando vai em algum funeral judaico, o rabino vir com uma tesoura e perguntar se você quer cortar roupa. Até hoje é um hábito comum isso. Inclusive, é esperado isso, é esperado. Inclusive, o rasgar a roupa durante a antiguidade judaica era um ato de desespero a Deus, né? Então, inclusive no Evangelho diz isso, que quando Cristo vai ser crucificado e ele diz que tudo bem, que ele é o Filho de Deus e tal, o rabino lá, ele rasga a roupa dizendo que é pecado aquilo. É disso também, né? De você, é o exagero da sua penitência, digamos assim. Né? É bem recorrente isso, não só no cristianismo, mas no judaísmo também. Né? Isso para não entrar na questão árabe e muçulmana, que aí é um outro rolê de como eles lidam a morte. O Oriente, então, é uma coisa totalmente diferente. Assim,
totalmente. Né?
Totalmente, porque tem, para nós, por exemplo, o preto é a cor do luto. Né? Para os muçulmanos, a cor do luto é o branco, por incrível que pareça. O preto é uma cor de alegria, não é uma cor de tristeza. No hinduísmo também. No hinduísmo, a cor do luto é o branco, não é o preto. Mas enfim, isso aí também é tema para outras conversas. Ô Bia, me diz uma coisa assim, desses ritos medievais todos sobre a morte, você tem algum que você acha mais curioso ou que você mais gosta, assim?
Sabe o que eu acho curioso? Não é um rito propriamente dito. Me interessa muito a questão das missas e dessa perspectiva, deu pra perceber, né? Falei muito disso aqui hoje. Eu acho bastante interessante pensar nisso. Uma das coisas que eu acho mais interessantes é o fato de que os corpos, né? Então, o corpo regular, o corpo comum, era um corpo em decomposição, em larga escala. E aí, essas outras pessoas que ocupam posições de poder, então, como os reis, por exemplo, eles vão tentar sempre fugir da própria decomposição. Então, as arcas tumulares eram revestidas de chumbo, para que essas procissões não escapassem nenhum fluido, nenhum cheiro, para que não parecesse que aquele corpo também estava em decomposição. E é legal de pensar, porque isso remete a um dos primeiros corpos incorruptos que marca o imaginário cristão, que é o de São Francisco de Assis, que dizem que quando abriram o caixão ainda estava cheiroso e tudo mais. E aí os outros reis, depois, né, desse período, com a grande ascensão das ordens mendicantes franciscanas em Portugal, vão ter quase que um fetiche em abrir a tumba dos reis antepassados. Então, é muito normal eles fazerem grandes eventos em Portugal para abrir a tumba e ver como que está ali o corpo. E nas crônicas, que são os textos que nós temos, que são textos oficiais de mesmo elegia aos reis, sempre o corpo está cheiroso, está inteiro e perfeito, está igualzinho o relato do corpo de Francisco de Assis. Então, essa dimensão mesmo de tentar retomar o corpo o tempo todo, essa obsessão pelo corpo, é uma das partes da ritualística medieval que eu acho mais assim, peculiares. São muito, bastante afastadas da nossa. Né? Que o nosso é um pavor, né? Ter acesso a esse corpo. Tanto que não somos mais nós hoje que cuidamos dos cadáveres dos nossos entes queridos, porque para nós é inconcebível. E naquele período, não. Então, o próprio Dom Manuel vai abrir o túmulo do Dom Afonso Henrique, que é o primeiro rei de Portugal, para ver como está. E é lógico, né, que os registros oficiais dizem que ele tinha quase 2 metros de altura. Pensa, no período medieval, uma pessoa de quase 2 metros. Em Portugal?
Em Portugal.
Fala sério, né?
Eu acho que eu fiz um drops uma vez aqui pro Medievalíssimo sobre o julgamento do Papa Formoso, que é o Sino dos Orrenda, que é um papa lá, tudo confuso e tal, que eles exumam o corpo do papa e julgam o papa morto, né? Que acho que é isso que você está trazendo aí. Porque hoje, para a gente, exumar um corpo é extremamente complicado. Você precisa de ordem judicial, você precisa ter investigação policial, você precisa ter alguma coisa muito séria para você exumar um corpo. E aí, pelo jeito, não. Tipo, era uma coisa meio... Ah, vamos lá, vamos ver como é que... Vamos ver como é que tá o rei lá. Vamos ver como é que tá o rei. Vamos exumar
isso
o corpo.
Isso altera a pseudo-santidade, né? E o Dom Manuel, ele tá querendo... Ele monta um processo de santificação de Dom Afonso Henrique. Então, o corpo incorrupto era uma coisa que precisava acontecer. Dando ou não dando, ele ia dizer que tava, por conta desse processo, né? E aí, só pra gente encerrar, eu queria só chamar a atenção para um elemento que é da cultura pop e que marca o imaginário de todo mundo que pensa na morte, que é a figura da morte. O que é a morte hoje para nós? Essa figura, né? Que é uma caveira de capa preta segurando uma gadanha, que é um instrumento cerealífero, né? Que se usava ali na agricultura. E tem também essa simbologia de você tirar o que é da terra, né? Matar, né, ali a planta com esse instrumento que é a gadanha. E aí é legal porque até então, antes desse surto do macabro, não existisse representações que vinham do judaísmo de anjos da morte, algo assim, mas essa figura da morte enquanto uma caveira ainda não existia. E é justamente esse acesso ao cadáver insepulto que vai fazer com que a morte se corporifique num cadáver também. E aí um cadáver despersonalizado é um esqueleto. Então, por isso que a morte vai ser esse esqueleto. E aí, as primeiras representações da morte segurando essa gadanha são sem o manto, e vem desse advento do surto do macabro. Tem alguma origem ali também na mitologia celta, existe uma figura que chama Ankhu, né, que é uma criatura esquelética que alguns povoados celtas diziam que era o último membro que morreu, e que de algum jeito, o último membro do povoado que morreu, que vinha buscar o próximo, que também era uma figura em decomposição e tal. E aí essa questão da túnica preta vai vir depois, e em alguma reminiscência vai estar relacionada com as representações de Hades lá no mundo grego. Então essa figura que a gente vê hoje, ela é uma figura que foi criada, vou pôr assim, nesse período do tardo medievo e depois no século XVI e XVII. Legal pensar sobre isso, eu gosto bastante também.
Bia, eu sempre encerro os programas aqui pedindo dicas ou bibliográficas ou culturais, ou ambas, sobre o tema. O que você tem pra gente aí?
Ah, então, eu separei algumas aqui que são... não dizem respeito estritamente apenas à morte no período medieval, falam da morte no período medieval bastante, mas que são, assim, obras, vou pôr entre aspas, clássicas, generalizantes, seria o termo. Melhor, né? Eu não trouxe nada muito específico de Portugal. Então, a primeira indicação sempre é o Philippe Darrier, que no livrinho dele, que é a História da Morte no Ocidente, da Idade Média aos Nossos Dias, que ele traça essa estrutura de cabo a rabo, e é um livro muito interessante. Depois, quem quiser se aprofundar ainda, tem o Norbert Elias, com esse que é pequenininho também, que chama Solidão dos Moribundos, seguido de Envelhecer e Morrer. São duas falas que ele teve em congressos, em momentos assim, que foram depois transcritas e viraram esse pequeno livrinho em que ele dialoga diretamente com Philippe Darrier, critica. É difícil achar quem critique, porque é uma obra bastante consolidada, meio que insuperada, mas o Norbert Elias critica o Philippe Darrier em algumas percepções, então é interessante ver esse diálogo, né, entre os dois. E o Norbert Elias vai falar de outras questões que são esse medo de envelhecer que nós temos nos dias atuais, e como isso está diretamente relacionado ao fato dessa mudança da morte como sendo vista como um fracasso depois do capitalismo. Então é um livro muito legal, pequenininho, um panfleto para ler.
Eu acho que tanto o disco Norbert Elias está certo, que a figura do morto-vivo, principalmente depois da Era Vitoriana, virou um símbolo pop, assim, o vampiro, o zumbi, a múmia... Tá sempre presente aí. E o vampiro, o zumbi, é medo de envelhecer. É o medo de envelhecer e o medo de morrer, né?
E eu fico pensando ainda nessa questão da própria ditadura da beleza, né? Que assedia muito mais as mulheres, mas que tá relacionada... Você não pode parecer que você tá mais velho. Todo mundo sabe que você é uma mulher de 50, 60 anos, mas você não pode parecer ser. E aí ele fala que tá diretamente relacionado ao medo da morte mesmo. Então é muito legal. O Edgar Morin, ele vai ter também... Ele tem um livro que chama O Homem e a Morte, em que ele olha numa perspectiva antropológica. Então, aqui falei de um historiador, um sociólogo e um antropólogo, que também traz alguns elementos desde a pré-história. Ele vem traçando algumas coisas, que é um livro bastante interessante. E um que é muito legal, que dialoga diretamente com isso que nós conversamos hoje, que é o do Michel Lauers, que foi publicado recentemente, foi em 2021, aqui no Brasil, traduzido, que é O Nascimento do Cemitério, Lugares Sagrados e Terra dos Mortos no Ocidente Medieval. Então é um livro grande, assim, que ele fala bastante dessa questão e traz muito mais detalhes do que a gente falou aqui hoje, né? Sobre essa institucionalização dos espaços sagrados e do sepultamento. Então, acho que minhas indicações são essas, né? Acho que é mais interessante olhar assim primeiro para depois pensar nas coisas mais específicas.
As minhas indicações, uma eu ia falar do Arrie, mas já queimaram a largada aqui. Fica de novo a indicação dele, que eu acho que é um livro sensacional. Aliás, o Philippe Arrie é um historiador de mão cheia, assim. Leiam tudo que vocês puderem dele. Eu queria indicar também um livro do Werner Werbeck, chama Morte na Idade Média, que é um livro muito bom também. Ele fala bastante sobre esses assuntos. E um livro de uma historiadora brasileira, que é a Juliana Schmidt, que ela escreveu um livro que chama O Imaginário Macabro, Idade Média, Romantismo, onde ela traça um paralelo entre o imaginário da morte lá na Idade Média e depois como o romantismo vai imaginar o imaginário medieval da morte. É bem interessante. Aliás, a Juliana é uma historiadora de mão cheia. E sobre dica cultural, para a gente amarrar tudo aqui, existe um filme que todo cinéfilo diz que assistiu, mas a maioria, eu desconfio que não assistiu, que se chama O Sétimo Selo, do Bergman, que é um filmaço. Ele é um filme que se passa durante a Idade Média, a história de um cavaleiro templário voltando das cruzadas, jogando xadrez com a morte. E ele traz esse tema de enganar a morte, né, de tentar vencer a morte, que é muito interessante. Só que o pano de fundo desse filme, por incrível que pareça, é o medo da aniquilação nuclear. Leiam esse... Quando vocês forem ver esse filme, leiam com a chave da Guerra Fria. Que aí ele dá uma outra camada do que é esse filme. Ele não fala sobre Idade Média, ele fala sobre Guerra Fria, por incrível que pareça.
E ele mostra uma representação da dança da morte, lá das danças macabras, que é muito próxima. É incrível. Parece que o Bergman é mesmo o historiador da morte medieval. Eu sou... baita fã.
E, pra, eu estava me esquecendo, já que a gente falou de Dança da Morte, tem uma obra de um compositor francês, chama Camille Saint-Saëns, que se chama A Dança Macabra, que provavelmente está sendo trilha sonora desse episódio. É um poema sinfônico, que é belíssimo, uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi, que ele retrata justamente a dança macabra, né? Como que se dava essa relação da morte vindo puxando os outros elementos e etc. Bia, muito obrigado pela sua participação aqui. Ficou um episódio top de linha. Acho que falar da morte é sempre terapêutico, né? Não importa o período que a gente esteja falando, porque é aquela coisa, né? A única coisa que todos nós sabemos que vai acontecer na nossa vida é que nós vamos morrer, e como que a gente lida com isso e como que os nossos antepassados lidaram com isso diz muito sobre a sociedade que a gente está vivendo agora. Muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz. O Medievalíssimo é meu companheiro de direção quando eu tô indo trabalhar, escuto bastante, então fiquei muito, muito contente de ter sido convidada. Para mim foi um prazer estar aqui hoje e eu espero que os ouvintes gostem aí do que eu pude trazer.
E lembrando que os links para os contatos e o Academia da Bia estão em casa na descrição. Então, se você quer conhecer um pouco mais a obra dela, o que ela já escreveu de artigo e etc., vai lá, dá uma olhada. E se tiver alguma dúvida, entre em contato com ela também pelas vias que ela colocou lá no currículo Lattes dela. Meus amores, era isso. Muito obrigado para quem nos ouviu até aqui. Foi um papo excelente. Não esquece de entrar lá no nosso Apoia-se para prestigiar a gente e tentar, se você puder, dar uma força lá para a gente, que a gente está precisando. Era isso. Até daqui a 15 dias. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. E o resto é vida que segue.